Livro de Mateus, capítulo 15, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias fazer? Aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai e nem a sua mãe. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhes: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado para fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós te adoramos e te exaltamos, porque tu és o único digno de glória, o único digno de poder neste lugar e em toda a terra. Celebramos a tua presença, Senhor, com adoração, com louvores, com oração, Pai querido, sabendo, Pai querido, que é um cumprimento da tua palavra. Hoje é dia do Senhor e nós estamos honrando o teu nome. Pedimos agora, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor fale conosco, que teu Espírito fale aos meus ouvidos, fale ao meu coração e que essa palavra molde e transforme a minha vida e a vida dos teus filhos, da tua igreja, porque nós precisamos cada vez mais de ti. E não há outro Deus a quem queremos mais, senão o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, operando e transformando e agindo através das nossas vidas. Porque o Senhor é Deus, nós o seguimos. Amém e amém. Bom, nós vemos aqui alguns homens reunidos em volta de Jesus, vendo seus discípulos comendo. E ali eles tentaram pegar Jesus, tentaram causar uma situação em que constrangesse a Jesus a falar alguma coisa contra o que eles acreditavam, porque os fariseus, eles seguiam duas leis, e as duas eles falavam que era de Moisés. A lei que é a Torá, que nós conhecemos que são o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. E eles seguiam o que era contado em volta das fogueiras, que foi passando de geração a geração. E ali, diz a palavra do Senhor, lá no livro de Marcos, que fala, retrata esse mesmo texto, essa mesma narrativa, que os antigos, por tradição, eles tinham o costume de lavar a mão de formas repetidas, várias vezes. E por um certo momento da minha vida, eu acho que eu talvez faria parte dos fariseus nesse momento, porque eu sou uma pessoa que lava a mão, eu saio do quarto, vou lá lavar a mão, vou na sala, lavar a mão, eu tenho o costume de lavar a mão, o irmão ali, Leonardo, está falando que é toque. Mas é um costume que eu tenho. Se eu vou no restaurante, a primeira coisa que eu faço é ir aonde tem um lugar para lavar a mão, depois eu vou fazer qualquer outra coisa. Bom, E eles tinham o hábito de lavar as mãos, né? Eles saíam para a feira, né? Iam para o comércio. Quando eles voltavam para casa, a primeira coisa que eles faziam era se lavar, porque eles achavam que sempre estavam trazendo coisas impuras para dentro de casa. Porque isso foi uma tradição que se falava de boca a boca durante muitos séculos, até chegar aquele momento. Então, diz a palavra do Senhor também, lá no livro de Marcos, narrando esse mesmo texto, que eles lavavam as vasilhas, né, de forma rigorosa, lavava tudo, porque eles achavam que a purificação era o lavar. E por isso eles pegaram, vendo os discípulos de Jesus comendo, eles falaram: vamos pegar Jesus pela tradição. Vamos ver ele errar agora, porque ele não obedece à tradição e muito menos os seus discípulos, porque ele permite que isso aconteça. E nós agora estamos no momento da época do ano que a maior tradição cristã que existe é esse momento que nós estamos vivendo. Mês de dezembro, a partir do mês de novembro ou outubro, as lojas já começam a vender aquelas bolinhas de enfeitinho de árvore de Natal, né? Você já começa a ver as lojas já colocando os pisca-piscas, né? Já começa o comércio, já começa a se preparar para essa época. E a Elisa, essa semana, ela estava lá conversando comigo sobre isso, né? Sobre a árvore de Natal, porque em casa eu não tenho árvore de Natal. E ela estava falando, né? É errado ter árvore de Natal? Né? Porque é uma tradição, né? É normal você ver as pessoas tendo uma árvore de Natal em casa, enfeitando, né? E dizendo que é uma data significativa para os cristãos. Daí eu disse para ela assim: não é errado você ter a árvore de Natal. O que é errado é você ter vários símbolos sobre o Natal na sua casa e não fazer menção ao nome de Jesus. Isso é errado. Né? Às vezes, uma tradição que virou tão normal e corriqueira, né, hoje no mundo, que é enfeitar a árvore, que é, né, algumas casas têm o presépio, né? Eu sempre pergunto: cadê Jesus? Aí fala que só pode colocar no dia 25. E tem essa tradição de fazer tudo bonito para que as pessoas vejam. Para que as pessoas vejam. Mas na hora de apresentar Jesus, o coração não está apresentando Jesus. A pessoa já enfeitou toda a casa, mas aquele que era para ser homenageado, ele faz falta dentro da casa. E isso é uma tradição que tem já aí mais de, deixa eu ver, 1500 que eu vi lá. São 500 anos aí, mais de 500 anos de tradição de colocar a árvore. E nesses mais de 500 anos de tradição, as pessoas estão esquecendo de colocar Jesus como Senhor daquele dia, daquele ano, daquela semana. A tradição religiosa está em se dizer hoje que é evangélico, né? Hoje existem evangélicos que não praticantes. Né? Antes eu ouvia que existia católicos não praticantes. Hoje as pessoas são evangélicos não praticantes. Quando nós olhamos muitos famosos, de vez em quando aparecem algumas mensagens sobre cantor gospel faz tal coisa, faz um clipe com um beijo homossexual. A pessoa era evangélica quando criança e guardou essa tradição para a vida inteira. Eu nasci num lar evangélico, eu sou evangélico. E corrompeu aquilo que era de Deus por causa de uma tradição. Toda a sua família era evangélica. E os fariseus, eles carregavam isso. Os fariseus, eles eram conhecidos ali naquela época como uma... Ele era uma seita, uma das quatro principais seitas que existiam ali no meio da nação de Israel. Né? E os fariseus eram uma dessas quatro principais. Eles acreditavam em algumas coisas que até o próprio Cristo acreditava. Que até o próprio Cristo, o próprio Jesus afirmava. Só que eles não viviam intensamente a palavra de Deus. Uma das coisas que Jesus diz, e os fariseus também acreditavam, é na recompensa após a nossa morte. Aquele que tem uma vida justa, uma vida que segue os caminhos do Senhor, na glória vindoura, após a nossa morte, nós viveremos com o nosso Senhor para sempre. E eles acreditavam nisso. Então, se você olhar, eles tinham tinham algumas coisas similares ao que Jesus acreditava. Mas eles ouviam as vozes dos antigos, sendo que Deus disse que o povo deveria ser guiado pela voz do próprio Deus. Quando Moisés falava, ele não falava porque, olha, vamos para tal lugar. Não, ele andava segundo a vontade do Senhor. Então, quando Moisés deixou o Pentateuco escrito, ele estava dizendo, esta é a vontade do Senhor. E nós não podemos mudar a vontade de Deus por causa das nossas vontades. Ou para aliviar as nossas cargas. Porque a vontade do Senhor, ela tem que ser vivida e estabelecida todos os dias das nossas vidas. Então nós vemos aqui eles preocupados. Olha, seus discípulos não lavam as mãos. E daí Jesus olha para eles e diz assim. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? No versículo 3. Versículo 4 diz, porque Deus ordenou, dizendo, honra a teu pai e a tua mãe. A quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai e nem a sua mãe. E diz o próximo versículo, e assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. E aqui Jesus está olhando para eles, falando assim, olha, vocês têm seguido uma tradição. Você tem seguido aquilo que foi dito há muitos anos. Mas só porque foi dito há muitos anos, não quer dizer que é verdade. Mas a palavra do Senhor, ela é a verdade. E vocês têm corrompido. E Jesus mostra como eles corromperam. Jesus pegou, dos 10 mandamentos, ele pegou somente um. E nesse mandamento, ele nem falou do principal, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele pegou esse, que é honrar o pai e a mãe. Né? E o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse versículo, ele fala assim, olha, e este é o primeiro mandamento que contém promessa. Né? Porque os seus dias serão prolongados. E aqui Jesus, ele olha para eles e fala assim, olha, só porque vocês falam que a sua vida é consagrada ao Senhor, por que que Jesus falou isso? Porque eles tinham as suas economias, e era como as suas ofertas e os seus dízimos, né? Ele fazia o quê? Com as suas economias era para cuidar dos seus pais. Os pais estavam num momento já de velhice, que já não podiam mais trabalhar, já não podiam mais fazer alguma tarefa para ter algum lucro. E eles faziam o quê? Olha, esse dinheiro que era reservado para o Senhor, eu já dei para o Senhor, já consagrei para o Senhor. Para dizer assim, olha, como eu já entreguei para o Senhor, não posso cuidar de você, estou impossibilitado. Eu não tenho recursos para cuidar de você. Por que se fazia isso? Porque era melhor dar o dinheiro ao Senhor do que pegar, pai, vem morar comigo. Pai, eu vou cuidar de você. Mãe, eu vou te assistir, vou dar assistência para você até o último dia da sua vida. Eles achavam muito mais pesados cuidar dos seus pais quando Deus disse que era o dever dos filhos fazer. Quando Deus disse que era o dever dos filhos cuidar, que era dever dos filhos olhar para os seus pais e cuidar deles da mesma forma que eles cuidaram quando era criança. E eles transgrediram essa lei. E diziam, ainda jogava a culpa para Deus. Olha, não vou cuidar de você porque eu já dei o dinheiro para Deus e agora estou impossibilitado para fazer isso. E essa era uma tradição que os fariseus tinham. Eles corrompiam a palavra de Deus a seu bel prazer. Se eu quero fazer algo, como é que eu faço? Eu pego uma tradição e mudo da maneira que eu gosto. No capítulo 23 de Mateus, no versículo 1, diz assim. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam primeiro os lugares e amam os primeiros lugares nas ceias e primeiras cadeiras das sinagogas, e suas saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi, que significa mestre. Aqui Jesus ele aponta os fariseus, dizendo quais eram os costumes deles. Eles ensinavam o povo ali junto com os escribas, né? Eles tinham como mestres no meio daquele povo, só que quando eles ministravam e ensinavam o povo, eles colocavam um fardo tão pesado sobre o povo que ninguém conseguia viver. Mas todos tentavam, só que a palavra do Senhor diz que eles mesmos não moviam um dedo sequer para que agisse daquela forma. E isso acontece nos dias de hoje. Quando Jesus fala dos fariseus, parece que ele está falando nos tempos atuais, quando nós vemos algumas pessoas colocando fardos tão pesados sobre a vida dos outros, sendo que ela nem sequer faz o mesmo. Às vezes nós vemos algumas pessoas falam cristãs, né, dizendo, ó, tal coisa que acontece na sua vida é por causa do pecado. Essa é a primeira coisa que os cristãos, os crentes dessa geração amam fazer para ajudar o próximo. A pessoa está em dificuldade, a primeira coisa que você fala, no que você errou? E isso é uma coisa já de tradição, né? Porque quando nós lemos a história de Jó, o que foram que disseram para ele? Ah, o que você errou, Jó? Alguma coisa você fez que para que viesse todos esses problemas sobre você. E daí, né, nós vemos Jó se defendendo, e quanto mais ele se defendia, parecia que mais apertado ficava o negócio para ele, porque as pessoas falavam, não, você errou muito. Né? E vinham palavras, né? Quando nós olhamos ali os amigos de Jó, nós olhamos e falamos, nossa, mas eles estão dizendo tantas verdades. Né? Que são palavras tão, assim, bonitas de se ver. Estão dizendo tantas verdades, mas era uma mentira sobre o estado de Jó. Era verdade que Deus poderia agir sobre a vida de uma pessoa por causa do pecado daquela forma. Mas na vida de Jó, não foi por causa daquilo. Deus estava vendo, mostrando ali, que a fidelidade do homem, ela pode ser exercida em todo e qualquer momento, em qualquer situação. Porque Jó não se corrompeu. Ele continuou firme no Senhor. E às vezes nós achamos que é impossível se manter fiel. Mas se nós olharmos para Jó, nós temos uma motivação. Que é saber que tudo aquilo que nós vivemos diante do Senhor e que nós não arredamos nenhum pé para trás, avançando, confiando nele, ele certamente agirá sobre as nossas vidas e mudará a nossa história, assim como mudou a história de Jó. E os fariseus ali, eles colocavam isso sobre a vida do povo. Né? O povo estava passando por necessidade, porque eles eram oprimidos pelos romanos. Né? Eles pagavam impostos, pagavam tributos, viviam ali escravos dentro da sua própria nação. E os fariseus colocavam sobre eles leis que eles não conseguiam cumprir. E eles se esforçavam e nada conseguiam. E daí o Senhor disse, olha, pratique o que eles estão ensinando, mas não viva como eles, porque eles não fazem da mesma forma. Diz aqui que eles tinham prazer em se assentar, né, nos primeiros lugares, nas ceias, né? Eles tinham prazer de estar sempre, como dizem por aí, se amostrando, sempre numa posição de status. Eles tinham, quando eles estavam nas sinagogas, estavam orando, eles oravam em voz alta, para todo mundo ouvir, olha Senhor, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus digno, olha tudo aquilo que o Senhor tem me dado, é retribuição daquilo que eu tenho feito para o Senhor. Não estou dizendo que é errado orar em voz alta, é o que eles faziam ali, era mostrando, olha, tudo isso aqui que eu estou vivendo, é porque eu tenho feito isso aqui, ó. Enquanto Jesus olhou para aquele homem que estava ali do lado, que estava se arrependendo, estava com o coração contrito, e o Senhor falou, olha, a oração que está sendo escutada é aquela. Não é a voz do fariseu, não é a voz daquele que está falando mais alto, se enchendo de orgulho por causa da sua oração. E o que nós olhamos aqui é que Jesus olha para as atitudes do fariseu, e ele fala, olha, o que você tem que fazer é buscar ao Senhor. em todo o tempo. Mas buscar ao Senhor, que te deu uma palavra viva, uma palavra que transforma. Não buscar ao Senhor conforme as pessoas têm ensinado naquela época. Não buscar ao Senhor da maneira que as pessoas têm dito, ou olhar para os fariseus e falar, vou fazer igual a ele porque vou ter recompensa do Senhor. Porque Deus sempre olhou para os humildes, e quebrantados e contritos de coração. O rei Davi, em sua oração, ele disse, olha, eu sei que o quebrantado, humilde e o contrito, o Senhor não desprezará. Era para esse que Deus estava orando, olhando. Daí o Leonardo falou sobre a viúva, né? Ali, quando muitos trouxeram muito dinheiro, Deus estava olhando para quem? Para aquele que estava dando tudo. Não devemos agir como os fariseus, procurando a atenção dos homens, porque era isso que eles procuravam. Quando eles mostravam aquilo que eles tinham de Deus, era para dizer para os homens, olha, olhem para mim. Olhem para mim, enquanto Jesus estava dizendo naquela geração, né, de forma contrária, Jesus era humilde, Jesus abraçava, Jesus pegou uma criança no colo e disse que nós devíamos seguir aquele exemplo e ser como uma criança para entrar no reino dos céus. Jesus andava no meio da multidão, enquanto os fariseus gostavam de ficar à frente falando para a multidão, Jesus andava no meio da multidão. Então vinham as pessoas enfermas e tocavam em Jesus, as pessoas a quem os judeus sempre diziam, está doente, tem que ficar separado. E Jesus estava no meio dos enfermos. As pessoas, tinha homens ali, mulheres que estavam possuídas, endemoniadas, e Jesus ia até aquelas pessoas para libertar. Jesus fazia totalmente o caminho inverso dos fariseus. Enquanto os fariseus tinham que ser destaque, Jesus, ele sempre ia de forma humilde. E a sua humildade é que o tornava uma pessoa de destaque no meio daquela geração. E hoje não é diferente. Jesus, ele ainda age em humildade. Jesus, ele ainda age em humildade. Só que ele age através da minha e da sua vida. Nós temos que nos orgulhar só de uma coisa, diz o Senhor. De conhecê-lo. Se eu sou um bom pregador, se eu sou um bom cantor, se eu sou um bom em qualquer coisa da minha profissão, isso eu não devo me orgulhar, diz a palavra do Senhor. Se você é bom na sua profissão, se você é bom pregador, se você é um bom ministro do evangelho, se você é uma pessoa que faz a obra do Senhor de forma maravilhosa, não é esse que deve ser o seu orgulho. Eu já vi muitos homens caírem, porque começaram a pregar e Deus começou a usar de forma maravilhosa, e a igreja começou a crescer, 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 a ponto de falar assim, esse prédio já não cabe a gente, vamos para o prédio maior, daí esse prédio maior já não cabe a gente, e foi crescendo. E com isso começou a crescer dentro da pessoa o orgulho. Ninguém prega como eu. Ah, as pessoas das outras igrejas têm saído de lá para ver a minha pregação. Já vi brigas no supermercado entre pastores por causa disso. De um tá com um carrinho aqui perto das geladeiras, o outro avistou. Engatou, não sei quantas marchas deve ter um carrinho de mercado, mas engatou a marcha mais rápida que tinha. Chegou e já bateu no outro carrinho e já apontou o dedo. Você está roubando as minhas ovelhas. E o outro, e isso eu estou falando porque eu estou falando do orgulho e da soberba. E daí quando o outro falou isso, o outro praticamente falou assim, estou mesmo. E isso era orgulho. E sabe o que aconteceu? Aquela igreja que cresceu, saiu de um salão, foi para o maior, saiu do outro salão, foi para o maior, saiu do outro salão, foi para o maior. Hoje o salão que ele, um tempo atrás, o salão que ele estava usando era menor que esse. As ovelhas que estavam com ele já não o seguem mais. Porque tudo que ele queria, depois que Deus usou tanto, era manter a aparência de que Deus me usa. E só eu sou usado nessa cidade. Foi isso que ele fez. E ele destruiu um ministério lindo que Deus tinha feito e preparado para ele, para transformar muitas vidas em nada. Reduziu a nada. E eu e você, quando nos gloriarmos em alguma coisa, devemos nos gloriar em Deus. Olha, se você evangelizou e a pessoa se arrependeu dos seus caminhos, ela se converteu, a glória é de Deus. A única coisa que você fez foi cumprir a missão que Deus te ordenou. Ide a todo mundo e anunciai a palavra do Senhor. É isso. Nós somos... O cristão, ele tem que saber que ele é uma ferramenta nas mãos de Deus. E que não é o Deus. Deus, ele vai te usar. Vai ter uma pessoa passando extrema necessidade. E Deus vai fazer... Vai fazer com que você vá lá e seja usado por ele. Eu lembro porque isso aconteceu comigo, é fato, né? Eu era muito mais novo, tinha ali uns 17 anos. E eu e meu primo Rafael, né, assim, a gente nessa idade aí, todo mundo conhecia os dois assim, é o Cris do Rafael, o Rafael do Cris. E até hoje, de vez em quando ele vai para Itanhaém, os dois não moravam mais em Itanhaém, quando vi, fala assim, ô Cris, cadê o Rafa? Ô Rafa, cadê o Cris? Sempre eram assim as perguntas das pessoas. E um dia ali na nossa juventude, a gente decidiu, vamos para nossa casa pela linha do trem, né? Que era onde passa o trem, óbvio. Só que não passava mais, estava desativada. Vamos ali pela linha do trem, porque ali na beira da linha do trem tinha um mangue, e no mangue tinha algumas casinhas ali de algumas pessoas que moravam. E a gente nunca fazia, a gente sempre passava por cima, que era muito mais confortável, muito mais rápido. Só que a gente falou, vamos por ali, mas vamos parando em todas as casas. Nunca foi tão longe chegar em casa do que aquele dia. Porque eram várias casinhas. E a gente não tinha nada para dar além da palavra de Deus. A gente não tinha porque a gente não trabalhava, primeiro. Né? A gente não tinha porque não trabalhava. Então, se a gente às vezes falasse, se a gente achar 10 reais, a gente toma um sorvete e o resto dá para Deus. E era muito interessante porque aquele dia a gente tomou uma coragem que a gente não tinha. Falou, vamos parar em cada casinha e ali nós vamos falar de Jesus. Paramos na primeira casa, daí entramos lá, homens totalmente embriagados, e falamos da palavra de Deus. Entramos na segunda casa e vimos a necessidade das pessoas, mas falamos a palavra de Deus. Entramos na terceira casa e foi seguindo ali cada casa. E em cada casa Deus revelou uma palavra nova para cada pessoa. Não foi sempre a mesma palavra, mas foi a palavra que eu acredito que Deus nos revelava ali para que transformasse a vida daquela pessoa. E isso é uma atitude de ser cristão. Naquele momento, a gente estava fazendo algo tão simples, mas que mudou a nossa vida, mudou a nossa forma de entender, porque a partir daquele momento, nós não nos importávamos mais em quem nós estávamos abraçando. Nós apenas fazíamos. Né? Porque, às vezes nós olhamos para as pessoas, para um morador de rua, a primeira coisa que nós fazemos é atravessar para o outro lado. E isso já é uma tradição do homem, né? Eu não vou me misturar, vou para aquele lado, ou olhar de uma forma negativa. E ali foi a primeira vez que eu abracei pessoas com necessidades, assim, uma vida praticamente de miséria, mesmo tendo casinhas, eram casas feitas de barro, né? Era uma vida de miséria, e ali eu pude saber que o amor de Deus era para todos. Depois disso, a igreja em que eu trabalhava como ministro do Senhor na área do louvor, ali ela começou a cuidar de um povo que eram os moradores de rua, e davam-se banho, dava banho, alimento e o alimento espiritual. E é interessante que algumas coisas tinha até briga para se fazer, que igual cozinhar, vamos, as irmãs brigavam lá, quem que vai cozinhar hoje? Né? Só que quando sobrava as roupas sujas, quando sobrava limpar o banheiro, quando sobrava qualquer coisa que tinha de higiene, aí era raridade você ver o irmão para pegar. Pegar a vassoura para varrer, limpar o banheiro era difícil, levar as roupas sujas para lavar. E ali eu lembro, né, que só uma pessoa se dedicou a esse serviço de separar as roupas. E foi a pessoa que todas passaram por lá, foram embora, e essa pessoa permaneceu até a última vez em que eu fui no projeto, ela estava lá, firme. Né? E só uma pessoa fazia isso. Né? Daí a minha mãe, ela não podia ajudar cozinhando, daí minha mãe falou assim, a pessoa separava, daí minha mãe falou assim, ó, manda a roupa para mim que eu lavo. Daí beleza, né? Só que minha mãe falava, manda a roupa, quem levava a roupa? Daí eu com a bicicletinha cheia de roupa, levava, a minha mãe lavava e fazia o serviço, fazia o trabalho. Daí eu tocava o violão, que era o que eu sabia fazer, e ministrava a palavra de Deus, que também era outra coisa que Deus permitia que eu fizesse ali. E passou anos desse projeto. Eu vim embora para Itanhaém, trabalhei nesse projeto por uns 3 anos. Eu vim embora de Itanhaém, vim para Itupeva, passou anos, casei, voltei com a Elisa, o projeto estava funcionando ainda. E essa foi a melhor parte que eu ouvi dessa mesma senhora que cuidava ali. Ela disse: você lembra de fulano? Lembra de ciclano? Lembra de Beltrano? E ela foi falando vários nomes. Aceitaram a Jesus. Foram transformados por Deus. Por causa de um trabalho que foi feito lá, muito antigo, por palavras que às vezes naquele momento a gente era uma luta intensa, porque a gente ministrava ali aquele povo e a gente não via mudança. A gente esperava que fosse coisas rápidas, né? E a gente não via mudança. Se passaram, foi 2007 que eu vim para cá, acho que foi em 2013 que eu fui lá no projeto. Se passaram muitos anos e os frutos começaram a ser vistos. A árvore começou a dar frutos. E ali nós glorificávamos a Deus por aquilo que Deus fez, e não por aquilo que nós fizemos. Mas naquele lugar eu aprendi. Junto, primeiro foi aquelas casinhas que me ensinaram a abraçar, e naquele lugar muito mais. Porque as pessoas iam lá urinadas, as pessoas chegavam bêbadas, muito sujas, mas saíam de lá com a aparência transformada, saíam de lá com a palavra de Deus, saíam de lá alimentados, e os frutos estão sendo colhidos. Eu acredito que muitos frutos que ela não falou ali, Deus vai fazer a obra dele, irá transformar. Né? Eu vi ali pessoas se convertendo de forma instantânea, e vi outras pessoas que demoraram 2 meses, e essas pessoas demoraram muito mais tempo, mas Deus fez a obra. Eu e você não temos que seguir as tradições, mas temos que seguir a palavra de Deus. E ele diz que eu e você devemos ministrar o reino do Senhor, devemos ministrar a palavra do Senhor, devemos ensinar as pessoas que existe um caminho a ser vivido, e esse caminho vai trazer vida para ela. E se há dúvida de como fazer isso, a primeira coisa que Jesus disse, quando começou a ministrar sobre salvação, ele disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É pesado, mas é necessário que haja arrependimento, porque sem ele, ninguém se achega a Cristo Jesus. E o que os fariseus não tinham era arrependimento. Jesus diz no versículo 8, no versículo 7, diz assim, ó: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceitos dos homens. Doutrinas que são preceitos dos homens, perdão. E achando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. E isso é o que contamina o homem. Jesus aqui, ele cita a passagem do livro de Isaías. E os profetas também eram seguidos pelo povo judeu. Os profetas eram seguidos como palavra viva do Senhor. E Jesus aqui, ele toca numa coisa que até hoje é praticado dentro das igrejas. Até hoje ele diz: olha, que este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Até hoje isso ocorre dentro das igrejas. Tem pessoas dentro da igreja que vêm cultuar a Deus porque hoje é domingo. Tem pessoas dentro da igreja que falam assim: domingo é dia do Senhor, então vou para a igreja. Mas não orou em casa, não buscou o Senhor em casa a semana inteira, porque todo dia é dia de buscar ao Senhor. O domingo não é o dia de buscar ao Senhor. O domingo é relacionado como o dia do Senhor, porque era o dia que o povo se encontrava, e hoje vamos celebrar ao Senhor. Mas o Senhor, ele não se ausenta nos outros dias da semana. O Senhor é presente todos os dias da semana. Mas às vezes o povo está tão acostumado só a correr para os braços do Pai quando precisa de alguma coisa, que acaba só no domingo vindo para o culto. Acaba só no domingo fechando os olhos, levantando a mão e louvando ao Senhor. Louvor, canção, não é adoração. Adoração é viver Deus dentro do seu coração. A canção é só uma forma de externar aquilo que está dentro do coração. Né? Nesse meio de ministério de louvor, o que eu sempre ouvi, toca música avivada, toca música de festa, toca música de louvor e toca música de adoração. E não existem essas três qualidades de música. O que existe é um coração diante do altar de Deus, porque todas as canções que nós cantamos é em adoração ao Senhor. Mas a adoração, ela flui do coração. Aquilo que você ora, aquilo que você vê de Deus, aquilo que Deus é para você, é isso que tem que fluir do seu coração. O ritmo não faz a canção ser de adoração. Ficar mais baixinho, mais devagar, não faz ser adoração. Nós temos que entender isso, que adoração é como eu vejo o meu Senhor. Você tem visto Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Porque ver Deus pelo que Ele é, é reconhecer que Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. E fala, olha, Deus fez um projeto tão lindo, Ele criou todas as coisas para que hoje eu pudesse ter vida e adorá-lo. E reconhecer que o rio que está correndo no meio da minha cidade é porque Ele desejou dessa forma, para que irrigasse as plantas, para que tivesse vida em toda a sua várzea, para que houvesse transformação em todo o curso e todo o leito do rio. Sabe por quê? Porque da mesma forma que esse rio que passa em Itupeva, ele foi feito, projetado para isso, o rio de Deus ainda continua passando sobre a sua igreja, no meio da sua igreja, e tem alimentado e tem sarado o leito, as árvores têm sido transformadas, mas para o homem ele destinou um local, que não é a várzea do rio. Ele destinou entrar no rio. E ele ainda diz, olha, entrou até o tornozelo, você acha que é muito? Vai até o joelho para você ver, vai melhorar. Ah, entrou até o joelho, você achou que já estava bom? Vai até os lombos, ó, ficou bom. Daí, lá na praia, o Alex, que era da praia, sabe, né? O comercial da TV era assim, né? Água acima do umbigo, sinal de perigo, dizia. Né? Só que com Deus, não. Você tem que atravessar o umbigo, entrar no meio da água, até que a água te conduza. Esse é o rio de Deus que está preparado para você. Mas sabe quem são aqueles que entram no meio do rio? Aqueles que olham para Deus e não olham o que Ele faz, mas olham quem Ele é. Porque o desejo de alcançar a Deus é intenso para quem olha o poder de Deus e fala, eu quero ir para Ti. Porque aqueles que vão por aquilo que Deus faz, eles chegam até certo limite de Deus. Deus atendeu minhas necessidades, está tudo ok, vamos voltar para a várzea do rio. Ah, Deus, preciso muito do Senhor, se atreve até chegar nos joelhos e volta para o leito do rio. Nós temos que ser uma igreja que não chega até um limite e volta de novo para o mesmo lugar. Nós temos que ser uma igreja que quando chega no limite fala assim, tem muito mais. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de muito mais na presença dEle. Muito mais o seu poder, muito mais a sua unção, muito mais a sua glória. Mas as pessoas estão muito mais preocupadas com as bênçãos que vêm de Deus do que o poder de Deus em suas vidas. Tem pessoas que estão correndo atrás do mover, mas deviam correr para que o mover de Deus acontecesse através da sua vida. A igreja de Deus se limita, porque parece que é uma tradição chegar até um certo ponto e ali ficar estagnado. Mas nós temos que quebrar essa tradição e avançar, porque Deus tem muito mais para nós. Deus diz, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque nós colocamos limites, achando que Deus, Ele é colocado numa caixinha e só funciona de um jeito. O homem tem esse hábito de achar que Deus só funciona de uma forma. Porque, olha, precisei de tal coisa e Ele me abençoou quando eu fiz isso. Quando precisar de novo, o que Ele vai fazer? A mesma coisa. Mas Deus tem muito mais. Ele tem algo maior para mim e para você do que os bens dessa terra. Ele tem o reino dos céus preparado inteirinho para você no seu futuro. Mas para isso, mesmo que você carregue pão, água e azeite, você tem que saber que o pão foi para você comer, a água foi para você beber, mas o azeite foi para consagrar a sua vida a Deus. Então consagre a sua vida a Deus, faça de forma diferente dos fariseus. Eles viviam em direção a Deus, mas eles não separavam as suas vidas para Deus. Eles não separavam. Eles preferiam separar o dinheiro para falar assim, não vou ter que cuidar do meu pai. Mas as suas vidas não eram separadas para Deus. Não siga o caminho dos fariseus. Siga o caminho que Cristo ensinou, que é o caminho da humildade, servindo ao Senhor de todo o coração. No livro de Deuteronômio, eu falei esse versículo durante os louvores, e no livro de Deuteronômio diz isso, e o próprio Jesus, ele diz, e aqui nos seus evangelhos, que nós devemos amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Todo. Nós não devemos limitar nada a Deus. Nós temos que dar tudo. Tudo é de Deus. Tudo é para Deus. A honra é para Deus. A glória é para Deus. O que você faz hoje, você não tem que pensar como é que vai repercutir na vida da pessoa, mas tem que pensar como é que vai repercutir no reino dos céus, porque o que você faz hoje é para Deus. Porque num grande dia que nós nos apresentarmos diante do trono do Cordeiro, porque ele diz aqui, né, vamos, só para deixar o versículo mais próximo. Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E vai chegar um dia em que todos nós vamos ser apresentados diante do trono do Cordeiro. E a palavra do Senhor, acho que no livro de Mateus mesmo, capítulo 24 ou 25, ali diz que aqueles que o Senhor vai receber nos céus, ele vai colocar à sua direita. E aqueles a quem o Senhor não vai receber no céu, ele vai colocar à sua esquerda. Fiz certo a mão? Não. Fiz. Esquerda e direita. Olha, confuso aqui já. Direita e esquerda. Tá certo. E falta que faz um relógio na mão esquerda. E Deus ali, ele disse que ele ia fazer dessa forma. E a palavra do Senhor diz, como fazem os pastores? Eles separam as ovelhas para um lado e os bodes para o outro lado. E nesse dia, o Senhor vai separar aquele que deu o seu coração para o Senhor. Que não seguiu as tradições que estão sendo vividas nos dias de hoje. Porque nós falamos dos fariseus, mas muitas tradições têm sido colocadas, inseridas no meio da igreja. Muitas, eu falo tradições, mas isso também são rituais que são feitos nas igrejas e que têm afastado as pessoas da presença de Deus, ou até mesmo, como tem dito essa palavra, corrompido a palavra de Deus. Eu sempre lembro isso, porque foi uma coisa que aconteceu numa igreja, em que existe uma igreja que tem várias denominações e ela sempre chama um pastor de fora, dos Estados Unidos, e esse pastor vem pregar e ele prega sobre a prosperidade, né? Como que é que fala? Cultura, disciplina, teologia da prosperidade. Aí, lembrei. E ele prega sobre a teologia da prosperidade. E ele pregou em todas as igrejas daqui da região de Jundiaí, e chegou em uma determinada igreja e ele pegou uma palavra que é muito conhecida, que é de Ananias e Safira, quando eles vão ofertar ao Senhor, e nós conhecemos a história, né, que é, os dois vendem a sua propriedade, eles combinam, ó, nós vendemos por 1 milhão, vamos falar que vendemos por 500 mil, vamos dividir 250 mil para cada um, a gente vai lá e fala assim, ó, a gente vem entregar tudo aqui na casa de Deus, só que ninguém vai saber, a gente ficou com os outros 500 mil para nós lá, nossos 500 mil. E ele pegou essa palavra, e nós conhecemos o final da história. Veio Ananias, deu a oferta, daí Pedro está lá, o Espírito Santo de Deus revela, e no que revela, porque você tentou enganar o Espírito de Deus? E ele cai, prostrado. Daí vem Safira, não sabia o que aconteceu, combinaram tudo errado. Ah, vai você primeiro, depois eu vou. De vez de os dois juntos, já visse lá Ananias caído, já nem... Opa, já está aqui o resto. Mas não, combinaram errado. Chegou depois e fez a mesma coisa. E daí Pedro disse, olha, os mesmos homens que acabaram de levar o seu marido, vai levar você. E ela caiu ali e morreu. E agora vem o momento que a pessoa que corrompeu a palavra de Deus falou, quem é que vai doar 1.000 reais? Porque se a pessoa não doasse 1.000 reais... O que ia acontecer com ela? O que vai acontecer com ela se ela... E agora quem vai trazer 500 reais? E foi diminuindo até trazer o último centavo que tivesse no bolso. Mas tinha que levar alguma oferta. E corrompeu a palavra de Deus. Quando Deus estava falando ali naquele momento, que era Deus era que conhecia o interior do homem. Deus é que conhecia tudo os meus pensamentos, os mais ocultos que ninguém conhece, ele revela. Porque o Senhor diz que nada que está oculto vai permanecer oculto para sempre, né? Mas ele há de ser revelado. E como era uma transgressão diante da presença de Deus naquele momento, ele agiu daquela forma. Mas a pessoa pegou a palavra de Deus e fez. Hoje todo mundo vai sair daqui ofertando, nem que seja o último real da carteira. E isso acontece até hoje. Era feito naquele tempo e é feito até os dias de hoje. As pessoas têm pego a palavra de Deus e têm corrompido a palavra de Deus. E não se pode corromper a palavra de Deus, porque o Senhor disse que aquele que acrescentar um tio vai receber todas as pragas que estavam descritos na palavra do Senhor. E aquele que tirasse um ponto, uma vírgula, ele ia deixar de receber todas as bênçãos. Ou seja, as pragas estão todas para ele de qualquer forma. Então, nós devemos olhar para a palavra de Deus e devemos segui-la com todo o nosso coração. Aqui, ainda para encerrar, ele diz, né? No versículo 14, deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios e prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Bom, primeiro, lavem as mãos antes de comer. Primeiro detalhe aí. Não vamos deixar de praticar esse ato de higiene. Segundo, o que tem saído do meu e do seu coração? A palavra do Senhor diz lá no livro de Provérbios que do nosso coração procedem as saídas da vida. O Leonardo, ele falou uma coisa e eu até anotei aqui na quinta-feira, que falou que existem duas fontes dentro de nós, né? E qual é a fonte que tem te saciado a sede? É a palavra de Deus? É o poder de Deus transformador que transformou a sua vida, que fez você sair de um lamaçal do pecado, que fez você sair de onde você era escória, você era lixo, porque a Bíblia diz isso, né? Que ele faz o homem sair do monturo, que é um monte de lixo, para se assentar com príncipes, né? Embora nós não vivíamos no lixão, a nossa vida vivia como se estivesse nesse lugar. Amontoada de lixo. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. E o pecado nos corrompia de tal forma, destruía a nossa vida de tal forma, mexia com o nosso amor de tal forma, mexia com os nossos atos de misericórdia de tal forma, que nós pensávamos somente em nós mesmos. E daí Deus nos tirou desse lamaçal de pecado. Nos tirou desse lugar aonde a atenção do mundo era para nós, para ser atenção para Ele. E qual água tem saciado a sua vida? A presença de Deus, porque a palavra do Senhor diz assim, aquele que quiser, venha e beba gratuitamente da água da vida. E depois que ele diz isso, em outra passagem ele diz, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas nós temos que nos alimentar da fonte de Deus. E a fonte de Deus não existe outra senão a palavra de Deus. E quando alguém pregar a palavra de Deus, que você faça como a igreja de Bereia, acredito, que quando o homem pregava e falava a palavra de Deus, a primeira coisa que eles faziam, vamos ver nas escrituras, olha, é verdade o que ele está dizendo, veio da parte de Deus. Nós temos que ser prudentes como cristãos, beber da água e da fonte certa, porque a palavra do Senhor diz que se eu e você bebermos da água e da fonte certa, nós vamos ser, como está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 84. Versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Em algumas Bíblias está escrito lugares áridos, ao qual, passando por lugares áridos, por terra seca, faz dele um manancial. Se você tem bebido da fonte certa, que é Jesus Cristo, por onde você passar, as pessoas vão ter a oportunidade de beber da fonte, que é Jesus. Mas não deixe essa fonte parar de jorrar. Não coloque uma torneira respingando só em quem você quer, porque a palavra de Deus foi feita para todos, e todos só vão ouvir se a fonte estiver aberta, porque a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. Ela jamais vai cessar de jorrar. Ela jamais vai cessar de jorrar. E talvez você fale assim: eu não sei como fazer. Sabe que Deus falou para um profeta? Falou: abre a tua boca que eu a encherei. Sabe que Jesus falou? Jesus disse que o Espírito Santo de Deus iria nos revelar o que falar. Agora, com essas palavras liberadas para você, vá e cumpra a palavra de Deus. E não coloque fardo sobre a vida de ninguém, mas coloque a palavra de Deus. Sabe por quê? Quando você coloca a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, o fardo da pessoa vai embora. Porque ele diz: aprendei de mim, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então ensine de Jesus, para que as pessoas possam trocar o seu fardo. Ensine de Jesus, para que as pessoas encontrem o caminho. Ensine de Jesus, para que haja vida aonde você jamais imaginou que existiria vida. Porque como nós sabemos, né, quando nós olhamos para um morador de rua, nós olhamos, ficamos tristes, mas imaginamos, nunca vai sair dessa condição. Mas Deus provou que ele pega uma pessoa da onde não existia nada e faz assentar com príncipes. Hoje nós olhamos a aparência do mendigo, mas quantos de nós no passado estávamos da mesma forma na nossa vida espiritual? Quantos de nós no nosso passado, porque já conhecíamos a Jesus, achávamos que estávamos tão corretos, seguindo algumas tradições, e por isso achávamos que já vivíamos a vida verdadeira de Jesus? Quantos de nós achamos que já éramos cristãos só porque os nossos pais eram, só porque fomos criados dentro de uma igreja cristã, achávamos que conhecíamos a verdade, mas só conhecemos a verdade quando ela nos foi revelada, quando ela foi ministrada? Então não deixe de ministrar a palavra de Deus, para que o próximo também conheça essa verdade. Eu e você somos o que Jesus tem para ministrar o seu reino. A igreja é o que Jesus tem para ministrar o seu reino. E a palavra do Senhor diz que os anjos desejaram isso. Almejaram isso, falaram: deixa que nós vamos lá, vamos contar a obra que o Senhor fez. E Jesus deixou para nós. Então que nós possamos correr para fazer conforme o Senhor ordenou. Anunciar a palavra de Deus é o nosso dever. Vivê-la tem que ser o nosso prazer. Tem que ser o nosso prazer. Porque se não existir prazer, logo seu coração não está em Deus. E se seu coração não está em Deus, você não vai viver a palavra de Deus para anunciá-la. Nós só contamos aquilo que alegra o nosso coração. Nós só anunciamos aquilo que alegra o nosso coração. Quando a pessoa está mais triste, é muito difícil você falar assim: estou muito triste, e falar para todo mundo. Mas quando ela está feliz, ela quer falar para todo mundo qual é o motivo da sua felicidade. E qual é o motivo da sua felicidade hoje aqui? Se você sabe a resposta, anuncie para todo mundo. Porque Jesus é o motivo da nossa felicidade. Rei dos reis, soberano Senhor.